Quem é Sino Campo está de volta.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, MAPA, e a IAGRO avisam os médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal que o prazo para recadastramento foi prorrogado para 31 de julho. Conforme portaria do Ministério, o preenchimento da ficha cadastral passa a ser obrigatório e a IAGRO caberá a fiscalização da infraestrutura e do ambiente da sala de exames, materiais e todos os equipamentos para a realização do diagnóstico de brucelose e tuberculose. O gerente de inspeção e defesa sanitária animal da IAGRO, Rubens de Castro Rondon, explica que a finalidade é atualizar todas as informações quanto aos profissionais que se dedicam ao programa de erradicação da doença.
É para fazer uma atualização dos cadastros, um cadastro completo do estabelecimento, com endereço, localização correta, telefone, estrutura das salas de diagnóstico, de exames. Então, é um cadastro mais confiável, um cadastro mais concreto.
Ele lembra que a participação dos profissionais é obrigatória e o não atendimento da convocação pode resultar em sanções.
Agora é obrigatório e quem não fizer o cadastramento nesse prazo vai ser penalizado e perder o credenciamento. O cadastramento é feito junto ao Ministério da Agricultura. O médico veterinário interessado, ele entra no site do Ministério da Agricultura, encaminha a solicitação. O Ministério da Agricultura vai até o local e, se tiver tudo ok, ele confere a habilitação para aquele laboratório.
Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Defesa Sanitária Animal da IAGRO pelo telefone 67-3901-2704 ou no Serviço de Saúde Animal no DDD 67-3041-9395.
MS no Campo.
Com 20% do algodão já colhido, a estimativa é de 54,6 mil toneladas em Mato Grosso do Sul. Quem tem as informações é Bruno Chaves.
Segundo estimativas da AmpaSul, Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, os produtores de Mato Grosso do Sul já colheram 20% do algodão plantado no estado, principalmente na região norte, onde se concentra a maior parte da área plantada, e já foi finalizado na região sul, onde o produto já está sendo beneficiado. A Conab estima que a produção de algodão em pluma no ciclo 2017-2018 seja de 54,6 mil toneladas, aumento de 11,2% em relação à safra anterior. Já o algodão em caroço terá um incremento de 7,1% nos resultados, passando de 124,4 mil toneladas em 2016-2017 para 133,2 mil toneladas. Isso se deve em grande parte a um acréscimo de 5% na área plantada, que passou de 28,6 mil hectares para 30 mil hectares. Houve também o incremento na produtividade, que saltou de 4.350 quilos por hectare no ciclo 2016-2017 para 4.440 no plantio atual, o que corresponde a uma alta de 2,1%. Ainda de acordo com a companhia, o bicudo do algodoeiro, praga que mais afeta as lavouras de algodão, está controlado devido ao uso de inseticidas, atrelado ao bom manejo, embora a necessidade de mais aplicações de defensivos tenha elevado o custo de produção. É com você, Catiúcia.
Bruno, daqui a pouco você volta então com informações sobre hortifruti.
Da lavoura pro fogão.
Hoje, no nosso quadro Da Lavoura pro Fogão, a técnica da Agraer de Itaporã, Inês Ortega, traz uma dica de aproveitamento para o abacaxi. É isso, Inês?
Nós vamos falar hoje aproveitamento do abacaxi e também do maracujá. Porque para fazer a geleia de abacaxi e de outras frutas pobres em pectina, é necessário fazer a pectina caseira para poder dar o ponto essencial da geleia.
E quais as propriedades do abacaxi, Inês?
O abacaxi é uma fruta fruta rica em vitaminas e sais minerais. Ele é astringente, ele ajuda a queimar calorias e, além disso, ele também é muito usado na medicina caseira, porque ele tem propriedades medicinais, principalmente para expectorar.
Então vamos à nossa receita.
Primeiramente, vamos falar sobre o preparo da pepitina caseira de maracujá. Primeiro momento, vocês vão escolher os maracujás sadios e maduros e vão fazer uma higienização. Aí vocês vão cortar ele ao meio, vai tirar a semente e vai colocar as cascas com aquela polpa branca numa panela, cobrir de água e levar para ferver por volta de 30 minutos. Depois disso, você pega um garfo e perfura. Se tiver macio, está no ponto. Respira, escorre aquela água, espera esfriar e com uma colher, você tira aquela parte branca do maracujá e vai cortar ele fininho, passar na máquina de moer ou bater no liquidificador só com um pouquinho de água. Depois que ele está cozido, retira com a colher aquela parte branca e tritura ele no liquidificador com um pouquinho de água só e vai ficar uma massa. Essa massa é que a gente chama de pepitina caseira. Depois desse passo, nós vamos então fazer a geleia do abacaxi com pimenta, que acompanha muito bem nos churrascos, né, carnes assadas. 500 gramas de abacaxi picado ou batido no liquidificador com um copo de água, 100 gramas de pepitina caseira de maracujá, uma pimenta dedo de moça sem semente picadinha, uma colher de suco de limão e 300 gramas de açúcar. O modo de preparar: cozinhar o abacaxi picadinho com a pimenta. Depois de cozido, acrescenta a pepitina, o açúcar e o suco de limão. Mexer e ferver até dar um ponto de geleia. A geleia, ela tem que ter um aspecto brilhoso, bem bonito. Esse é o ponto da geleia. Essa é uma receita básica que dá para fazer todos os tipos de geleia que vocês quiserem. Geleia de morango, de jabuticaba, de laranja com manga, geleiada de mamão, geleia de maracujá, geleia de banana com maracujá, geleia de amora, de pitanga, da fruta que tiver na propriedade dá para fazer esse aproveitamento de geleia.
Essa foi a nossa receita de aproveitamento do quadro Da Lavoura pro Fogão. Eu conversei com a técnica da Agraer de Itaporã, Inês Ortega. Obrigada, Inês.
MS no Campo.
O inverno é o período em que os produtores reduzem o plantio de hortaliças para evitar perdas. Quem tem as informações é Bruno Chaves.
Para evitar a queda nos preços e também os prejuízos causados pelo desperdício, produtores de hortaliças estão reduzindo o volume de produção durante o período mais frio do ano, quando a procura se concentra nos ingredientes para caldos e sopas. Ou seja, para quem vende legumes que ficam bem em pratos quentes, o período é de boas vendas. Hoje, Mato Grosso do Sul tem autossuficiência no plantio de folhosas. Dessa forma, procura-se colher menos para evitar que um aumento na oferta com a baixa procura derrube os preços e pese no bolso dos produtores. As geadas podem causar grandes prejuízos à produção de hortaliças. O fenômeno foi registrado em 11 cidades do estado nesta última semana, duas delas com sensação térmica de menos 5 graus Celsius. E como vimos na previsão do tempo com a Franciane Rodrigues, a baixa nas temperaturas foi um efeito de uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar fria e seca. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Bruno. Até a próxima semana.
Agenda Rural.
Nesta quinta-feira, dia 12, teve início a Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural, a FECIR, e a Cavalgada Ecológica de Miranda e Bodoquena. Criada em 2001 como forma de comemorar o aniversário da cidade, na FECIR é possível encontrar comidas típicas, venda e exposição de artesanato local, incluindo a cerâmica indígena terena, além de exposições culturais realizadas pelas escolas em homenagem à cidade. Mais informações sobre a festa no DDD 67-3242-1266. Começou nesta sexta-feira, dia 13, segue até o próximo dia 22, a 47ª Exposição Agropecuária Industrial de Bela Vista. Ficou interessado? Quer mais informações sobre essa exposição, sobre essa festa? É só ligar no Sindicato Rural de Bela Vista, no telefone DDD 67-3439-1460. E na próxima segunda-feira, dia 16, tem início aqui na capital a Expo OMS. A Feira Agropecuária é o segundo maior evento promovido pela Acrisul durante o ano. Também acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com mostra de animais, leilões, julgamentos, shows e parque de diversão. Serão 5 dias de uma programação intensa, aliando o melhor da pecuária e agricultura, com presença garantida de parceiros importantes para o setor. Informações no endereço eletrônico campograndeexpoms.com.br.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. É o msnocampo2017@gmail.com. Você também pode ouvir o nosso programa no www.ms.gov.br ou no aplicativo de celular RádiosNet. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo, voltamos na próxima semana. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.